Rádio UFSCar Notícias.
6 meses após assassinatos, caso Marielle Franco ainda segue sem solução.
Furacão Florence se aproxima dos Estados Unidos com ventos de 150 quilômetros por hora.
Dólar fecha R$4,19, o maior valor desde a criação do real.
Compostos químicos criados na USP trazem resultados promissores contra a doença de Chagas.
Debate na UFSCar aborda desmonte das políticas públicas no Brasil.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais um minuto desta sexta-feira, dia 14 de setembro.
Direitos Humanos.
Hoje completam 6 meses do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Pedro Gomes. E o crime ainda segue sem solução. As autoridades federais dizem que até o final do ano as respostas vão aparecer. Será?
É o mínimo que se espera, não é? 6 meses já dessa execução, até o final do ano seriam mais 3 meses. É o mínimo que o povo brasileiro espera, uma resposta para esse crime antes disso. Para a viúva da Marielle, a Mônica Benício, para os parentes delas, amigos, outros ativistas, a vereadora e o motorista foram executados. E independente das investigações, eles continuam preservando as bandeiras de Marielle e também as suas propostas, não é? Em defesa de ações para a inclusão das mulheres, dos negros e também das pessoas da comunidade LGBT.
Nos últimos meses, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou vários projetos de autoria da vereadora. Em agosto, Marinete Alves, mãe de Marielle, esteve com o Papa Francisco. Ela disse que falou de Marielle para o Papa e que ele afirmou que gostaria de tê-la conhecido.
E depois aí de 6 meses da morte da vereadora e do motorista, a Anistia Internacional lança hoje uma campanha na internet chamada Quem Matou Marielle Franco. E uma tela também de 360 graus com 5 metros foi instalada num caminhão que vai exibir mensagens em frente a instituições públicas e da Justiça Criminal do Rio de Janeiro. Esse caminhão vai percorrer o Parque do Flamengo também, que costuma ter um movimento bastante intenso. Inclusive, a Jurema Werneck, que é diretora executiva da Anistia Internacional aqui no Brasil, e também parentes, né, os familiares de Marielle Franco, são aguardados no local hoje ao longo do dia.
No site da Anistia Internacional, a instituição pede que as pessoas apoiem uma petição de urgência das investigações do assassinato, além da responsabilização dos envolvidos, proteção das testemunhas e garantias de que vai haver o julgamento do caso. O site é o anistia.org.br. Esse documento vai ser destinado a diversas autoridades do Brasil.
Clima.
E o furacão Florence começou a atingir ontem a costa leste dos Estados Unidos com ventos e chuvas torrenciais, que, segundo as previsões, podem causar aí alagamentos catastróficos, viu? E mais apesar de tudo isso, hoje mais cedo a tempestade caiu para categoria 1, numa escala que vai até 5. Na última atualização divulgada, o furacão estava aí a 105 quilômetros de distância do estado da Carolina no Sul, nos Estados Unidos.
O Florence é considerado um grande furacão, tanto que os ventos devem ser sentidos a cerca de 130 quilômetros de distância dele. Uma estação meteorológica do estado da Carolina do Norte registrou ontem à noite ventos de 124 quilômetros por hora e rajadas de 161 quilômetros por hora.
Agora o furacão está se movimentando devagar e aos poucos os ventos estão se enfraquecendo. Mas os pontos de instabilidade têm se espalhado por grandes áreas e a chuva persistente deve se prolongar pelo menos até o próximo domingo ou ainda até a próxima segunda-feira. A expectativa, infelizmente, é que essa tempestade deva ser a maior das últimas 3 décadas a atingir o local.
As ordens de evacuação alcançam cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas nos estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia. Muitas pessoas preparam as suas casas e estabelecimentos comerciais para a chegada da tempestade.
Ainda 5 estados declararam estado de emergência: a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, a Virgínia e também a Geórgia e Maryland, além da capital Washington.
A Duke Energy, que é a empresa de eletricidade presente nas duas Carolinas, estimou que entre 1 e 3 milhões de clientes vão ficar sem energia elétrica devido à tempestade e que pode levar até uma semana para restaurar o serviço. No setor aéreo, mais de 1.000 voos foram cancelados.
Bom, diante desse cenário de emergência instalado nos Estados Unidos, algumas iniciativas estão sendo muito importantes para ajudar a enfrentar essa situação. Inclusive, uma onda de solidariedade criada por brasileiros tem se espalhado antes da chegada do furacão Florence, viu? Mensagens surgiram em grupos do Facebook que foram criados por brasileiros que vivem na Carolina do Sul, Carolina do Norte e também na Virgínia.
Em comum, eles decidiram abrir as suas casas para receber pessoas que fogem do furacão. Várias postagens na rede social oferecem abrigo e ajuda aos que tentam escapar da tempestade. Muitos deles já passaram por situações semelhantes, quando tiveram que deixar seus lares em busca de abrigo em ginásios, escolas ou então casas de parentes. A gente torce para que mais atitudes como essas floresçam, se espalhem e ajudem o maior número de pessoas possível. A gente segue acompanhando os desdobramentos do furacão Florence e você confere mais informações ao longo da nossa programação.
Educação.
10 horas mais 7 minutos aqui na 95,3 FM. E na próxima segunda-feira, dia 17 de setembro, a UFSCar vai sediar um debate que vai abordar os desmontes nas políticas públicas do Brasil, mas também as possibilidades para enfrentar esse trágico cenário. Quem está organizando o evento é o Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica da Universidade. Aí a atividade é de graça e qualquer pessoa pode participar.
O evento pretende refletir sobre as origens e os processos que levaram as políticas públicas do Brasil a chegar à situação crítica que vivemos hoje. O debate também vai analisar os impactos reais do problema, tanto no presente como no futuro da saúde pública, da educação, do trabalho e dos direitos sociais.
Inclusive, o Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica aqui da UFSCar oferece um curso de mestrado profissional em saúde coletiva, né, que pensa políticas públicas e analisa políticas públicas para essa área. O curso é voltado para os trabalhadores do SUS, o Sistema Único de Saúde, e isso, sem dúvida, mostra que a universidade considera muito importante abrir esses espaços de reflexão e mobilização também, né, por que não, sobre esse cenário político-social.
E além de integrantes do programa de pós-graduação, o debate também vai contar com a presença de integrantes da Associação Brasileira de Psicologia Social e da Associação Paulista de Saúde Pública.
O debate está previsto para começar às 18h30 e deve seguir até às 21h30 da noite. No auditório do Departamento de Enfermagem aqui da UFSCar, que fica na área norte do campus São Carlos da Universidade. Não precisa se inscrever, é só chegar ao local e participar.
Economia.
O dólar fechou ontem seu maior valor desde a criação do real. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 4,19, depois de uma alta de 1,11%. Os investidores monitoram o cenário eleitoral e o movimento do câmbio dos demais países emergentes.
É, o mercado está pressionando. Antes desse valor aí de 4,19, a maior cotação havia sido em 21 de janeiro de 2016, quando a moeda tinha fechado em R$ 4,16.
Mas você se lembra quando e quanto foi o valor mais baixo do dólar registrado na história comparado ao real?
Deve fazer tempo.
Muito tempo. Segundo dados do Banco Central, foi lá em 1994, no mesmo ano do lançamento da moeda. No dia 14 de outubro daquele ano, um dólar valia 82 centavos de real, ou seja, o real valia mais que o dólar naquele dia.
Será que a gente vai conseguir vivenciar esse cenário novamente?
Acho bem difícil, viu? Mas a Rádio Fiscar segue acompanhando a alta do dólar e todos os outros assuntos de economia você confere aqui na 95,3 FM.
Ciência.
A gente fala sobre ciência agora aqui no Rádio Fiscar Notícias, 10 horas mais 10 minutos, pois três novas substâncias químicas, atenção, que foram desenvolvidas na USP aqui em São Carlos, já apresentaram ótimos resultados no combate à doença de Chagas. Inclusive, esses compostos já foram testados em animais com a fase aguda e crônica da doença. E resultados como esse, né, são sem dúvida mais um exemplo que mostra a todos nós a importância de se investir em ciência no Brasil, não é?
Com certeza. E esse trio de substâncias foi criado no Instituto de Química de São Carlos, o IQISC. E quem está aqui para falar mais sobre a pesquisa é o professor Carlos Alberto Montanari, um dos coordenadores do estudo. Ele também coordena o grupo de Química Medicinal da USP, onde a pesquisa está sendo realizada. Professor, muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela gentileza e convite. Obrigado pela sua maravilhosa audiência.
Muito bem-vindo à Rádio Fiscar, professor. Para começar, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, para quem ainda não sabe, um pouco sobre a doença de Chagas, não é? Como que ela é transmitida, quais os sintomas, os perigos dela e o tratamento também.
A doença de Chagas é considerada uma doença milenar e centenial a partir do momento em que o médico sanitarista Carlos Chagas descobriu a doença no início do século passado, mais precisamente em 1909. Ele fez um trabalho científico tão importante que incluiu não apenas a descrição completa da etiologia da doença, ou seja, como é que as pessoas se infectam com o parasito, que é o Trypanosoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas, mas também é o único cientista, inclusive nos dias de hoje, no mundo, que incluiu a descrição do vetor de transmissão, que é o barbeiro.
O barbeiro é um inseto, né?
O barbeiro é um inseto que, num primeiro momento, era reconhecido em áreas rurais do Brasil e também da América do Sul e América Latina. Teve uma certa erradicação em algum período de tempo, mas, infelizmente, mais de 100 anos depois, a doença ainda não foi completamente debelada e ainda não há um tratamento eficaz para ela.
Doença de Chagas mata?
A doença de Chagas pode matar. Lamentavelmente, ela é uma doença que se instala no organismo do paciente, da pessoa infectada com o parasito, e lá permanece por muitos e muitos anos, 20 ou 30 anos.
Silenciosamente.
Silenciosamente e com pouquíssimas chances de ser detectada nesse período. E aí, quando ela aparece, regra geral, não existe mais um tratamento muito eficaz para a doença.
E que tipo de sintomas, quando ela se manifesta, que a pessoa costuma ter? Onde ela atinge o sistema, o organismo das pessoas?
Quando a pessoa é infectada através da picada do barbeiro, por exemplo, ou também por outras formas de infecção, como nós temos visto recentemente, o caso mais recente, acho que foi em Pará, alguns meses atrás, aí pela ingestão equivocada de açaí, os sintomas são semelhantes a quaisquer outros sintomas que normalmente nós temos quando temos algum problema viral, por exemplo. Então é muito difícil que seja detectado nesse momento a infecção pelo parasito e o tratamento desaparece em poucos dias. Essa é a fase aguda, aquela fase em que ocorre essa primeira manifestação. Depois disso, os sintomas desaparecem e a pessoa restabelece a sua condição
acha
normal.
Acha que está sarada, que está curada.
Acha que está sarada, foi uma virose apenas, como é o diagnóstico mais comum, e esquece do assunto, simplesmente esquece do assunto.
Então, hoje em dia, como a gente ainda não tem uma cura, quando se diagnostica esse tipo de doença, você tem que tratar apenas os sintomas, né? Você não acaba, não tem um tratamento para essa doença.
Nessa fase, a rigor, é muito raro, inclusive, isso. Infelizmente, porque como existe essa confusão do que é o sintoma e o que o causa, então é muito raro realmente que os pacientes sejam tratados nessa fase aguda da doença.
Até o tratamento é complicado, então, nessa fase, né?
O tratamento é complicado porque o único medicamento usado para o tratamento da doença, que é o benzonidazol, aqui no Brasil, pelo menos, precisa ser controlado de uma forma muito eficiente e não é um medicamento que você adquire numa farmácia, por exemplo.
Bom, professor, agora falando sobre o protozoário Trypanosoma cruzi, né, que causador aí da doença de Chagas, ele tem uma enzima que é fundamental para a sobrevivência dele, né, a cruzipaína, certo?
Certo.
Quais as principais funções dessa enzima pro Trypanosoma?
Todo o alimento que nós ingerimos, nós seres humanos, animais, etc, etc, precisa de algumas enzimas no nosso estômago que são chamadas de hidrolases, proteases, que fazem a digestão dos alimentos para que o nosso organismo, então, obtenha energia para que a gente consiga passar o dia todo em pé.
O nosso combustível.
O nosso combustível, exatamente. E o parasito, o Trypanosoma cruzi, também tem uma enzima como essa no seu organismo. E essa enzima é uma enzima chamada cruzipaína, que tem essencialmente dois papéis importantes. O primeiro deles é ela quem faz o reconhecimento da célula hospedeira. Depois que o cidadão é infectado pelo parasito, então essa infecção ocorre através da entrada do parasito nas células do hospedeiro. E isso se dá através dessa proteína que reconhece a célula do hospedeiro. Uma vez lá dentro, ela passa a fazer, então, a digestão das outras proteínas do hospedeiro e não mais do próprio parasito, porque ele é muito inteligente e ele se protege contra essa enzima.
E é aí, então, que chega o senhor nessa história, não é? Porque parece que é por meio do combate a essa enzima que os seus estudos estão tentando eliminar o Trypanosoma cruzi. Como que o senhor pensou nessa estratégia e como que está funcionando o combate a essa enzima?
A nossa hipótese é que se nós inibirmos a função biológica da enzima, ou seja, se nós formos capazes de eliminar a digestão que ela faz da célula do hospedeiro, o parasito morre. Então, o nosso objetivo principal, considerando-se que nos dias atuais as doenças são, em geral, descritas ao nível molecular e esse mecanismo de ação é um mecanismo importante para a erradicação da doença, então nós tentamos eliminar essa função biológica na expectativa, então, de que em se conseguindo essa diminuição ou eliminação da sua ação, o parasito vá à morte.
Então vocês conseguiram isso combinando alguns compostos químicos que foram sintetizados aqui no IQISC, na USP, com o remédio que o senhor falou que é usado no tratamento aqui no Brasil, o benzonidazol. Foi assim?
Foi mais ou menos assim. Como nós temos um alvo biomacromolecular, digamos assim, que é a proteína que causa esse problema, nós usamos toda a estrutura tridimensional da proteína, da enzima, não é? Com o objetivo de identificar, então, pequenas substâncias químicas que possam interagir no sítio ativo dessa enzima e evitar, então, que ela faça a destruição das proteínas do organismo.
E como que o senhor chegou ao nome desses compostos químicos? Parece que foram mais de 100 milhões de substâncias analisadas por um software, é isso mesmo?
Nós fazemos, né, nesse momento da gênese planejada de fármacos, ou seja, do processo de descoberta de novas substâncias químicas bioativas, uma triagem naquilo que nós chamamos de espaço químico, que é um programa de computador que armazena todas essas substâncias químicas, e nós então realizamos um processo de docagem, como se fosse um navio docando no Porto de Santos, por exemplo. E aí, se a docagem for adequada, nós selecionamos essas que nós iremos, então, sintetizar em nossos laboratórios.
Esse sistema de computador, então, fica como se fosse testando várias possibilidades até encontrar uma que seja interessante para a pesquisa de vocês.
Até encontrar uma que se encaixe dentro de um conceito muito simples de chave e fechadura. Quando você coloca a chave em uma fechadura de uma porta, ou ela abre a fechadura ou não abre. Quando abrir, nós selecionamos e sintetizamos.
Ou seja, eles vão fazendo esses testes e funciona depois como um filtro, né, para vocês.
É também um filtro para que nós sejamos capazes, porque, por exemplo, uma tetra-chave não entra nessa sua chave aqui na porta da sua rádio. Então, essa nós descartamos e não usamos.
Sim. Inclusive, então, a tecnologia tem ajudado muito nesse sentido, né? Porque se a gente está aí há milênios já sem a cura para a doença de Chagas, a computação, essa simulação computacional tem ajudado bastante nesse sentido, pesquisas desse tipo.
Embora a doença seja muito antiga, não é? A rigor, os primeiros tratamentos ocorreram somente há pouco mais de 100 anos, na verdade, né?
Sim.
Mas sim, de fato, lamentavelmente, é essa situação.
Vamos falar então sobre os testes também que têm sido realizados agora. Essas substâncias combinadas com o benzonidazol, remédio, elas já foram testadas em animais, professor? Quais foram os resultados? Enfim, a gente já tem uma possível dosagem desse remédio? Como seria isso?
O nosso processo começa em sílico, como nós chamamos, dentro do computador, vai para a bancada quando nós materializamos a síntese da substância química. Previamente, nós fazemos um ensaio em células infectadas com o parasito, em um sistema que nós chamamos in vitro, todos com o objetivo principal de economizar e viabilizar de uma forma mais eficiente possível o uso de animais. Depois que nós fizermos toda essa trajetória técnico-científica muito bem estabelecida,
concreta
e com conceitos éticos muito poderosos para a sua realização, nós então selecionamos apenas um pequenino número dessas substâncias químicas para os testes em animais e o estabelecimento então da prova de conceito.
E quais foram os principais resultados que vocês obtiveram até agora? Foram ratos utilizados para os testes, certo?
Os primeiros animais são camundongos, que são, tem um genoma muito parecido com o genoma humano, né? Então essa é uma seleção importante. E os primeiros resultados, eles variaram de acordo com o tipo de substância química, e nós conseguimos utilizar um esquema muito importante, que é o conceito de concentração inferior à concentração terapêutica normalmente utilizada para o tratamento da doença de Chagas, quando ela ocorre. E nós conseguimos erradicar até 100% do trypanosoma cruzi dos animais que estavam infectados com o parasito.
Então eles foram capazes de inibir a atividade da cruzipaína em todas as etapas da vida do trypanosoma cruzi.
A rigor, nós não sabemos isso, Eduardo. O que nós sabemos é que o animal deixou de estar infectado com o parasito. Porque quando nós fazemos o teste em vivo, ou seja, em animais, nós não sabemos mais o mecanismo de ação. Essa, sim, é a nossa hipótese, ou seja, como nós fizemos o desenvolvimento de substâncias químicas para inibir a ação farmacológica, a função biológica da enzima, então nós esperamos que seja esse o mecanismo. Mas esses estudos ainda estão em realização na Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Ribeirão Preto para identificar como é que o parasito morreu.
Entendo.
E professora, nesses testes preliminares em camundongos, houve algum tipo de efeito colateral ou não?
Essa sua pergunta é excelente, porque nós conseguimos identificar uma classe de substâncias químicas que nesse nível de pesquisa é completamente segura. Eu digo isso, obviamente, porque a longo prazo são estudos que nós precisamos ainda realizar. Mas no estudo agudo e crônico que nós fizemos até este momento, elas são completamente seguras e não existem efeitos adversos que pudessem ter sido relatados, e os animais estão muito bem.
Ótimo, isso é muito importante, né? Falando em tratamentos modernos. Bom, vamos ser otimista então agora, professor. Vamos pensar numa expectativa, numa previsão. Se tudo ocorrer dentro do melhor cenário possível, com investimento, com resultados, quando que esses novos compostos poderiam estar no mercado? Daqui a quantos anos?
Eu gostaria inicialmente de dizer que nós não fazemos remédio no Instituto de Química de São Carlos.
E, pelo amor de Deus, isso é muito importante ressaltar. Depois da grande polêmica que nós tivemos alguns anos atrás da fosfoetanolamina, não é? É importante deixar isso bem claro.
Nós fazemos ciência básica, não é? De altíssima qualidade dentro dos conceitos que nós entendemos que a nossa sociedade precisa. E dentro dessa sequência lógica de assuntos extremamente delicados e importantes dentro da tecnologia e da ciência que nós desenvolvemos aqui em São Carlos, nessa fase agora de desenvolvimento, se nós conseguirmos uma parceria efetiva e público-privada, e conseguimos um bom financiamento, bem superior daqueles poupudos valores que a FAPESP vem nos ajudando até esse momento da descoberta, eu diria que provavelmente em 5 anos, mais ou menos, nós deveríamos ter um novo candidato que poderia ser inicialmente testado em seres humanos sadios para avaliar a sua segurança.
É uma expectativa bastante promissora, poderíamos dizer assim, né? 5 anos para a ciência é um tempo relativamente curto.
É um tempo muito curto, mas os resultados que nós obtivemos até agora são muito promissores realmente, mas eles não nos levam até lá.
Sim,
nós precisamos fazer agora a fase de desenvolvimento, e é importante que as pessoas compreendam isso, que essa fase de desenvolvimento é tão importante tanto quanto essa fase de descoberta, ou a rigor até mais, porque a próxima etapa será então testar em seres humanos.
Sem dúvida.
Para chegar nesse resultado de hoje em dia, para a gente ter esses resultados já, há quanto tempo o senhor vem trabalhando nessa pesquisa?
Só para te dar uma ideia, os salicilatos foram alguns medicamentos usados desde o tempo do Egito Antigo. Foram mais de 3 mil anos para que se chegassem às estruturas desses salicilatos. Hoje são cerca de 15 anos, mais ou menos, para que nós consigamos obter o mesmo tipo de resultado, que é muito bom, e isso exemplifica exatamente o nosso desenvolvimento tecnológico e científico. Então, nós começamos esse projeto, apesar da nossa vida prévia em relação a esse tipo de trabalho, em 2014, quando tivemos a aprovação de um projeto temático para resolver o problema da busca de novos tratamentos, novos fármacos para doenças de Chagas, que foi financiado pela FAPESP a partir de 2013.
Ótimo.
Professor, agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É mais uma visão pessoal mesmo. O senhor acha que a doença de Chagas é uma doença negligenciada no Brasil?
Infelizmente, a doença de Chagas não é apenas uma doença negligenciada no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós não sabemos nem ao certo qual é o número de pessoas infectadas e quais são aquelas que correm riscos. Mas ela não é negligenciada apenas no Brasil, ela de uma certa forma é negligenciada também em outros países da América do Sul, em outros países da América Latina. E atualmente ela vem ganhando um certo destaque por força do fato de que os processos de migração têm levado a doença de Chagas para fora do Brasil. Então outros países têm se preocupado e começam então a fazer um pouco de investimento para o tratamento da doença.
E por que o senhor acha que há essa negligência não só no Brasil, mas em outros países também?
Lamentavelmente, o custo para a descoberta e desenvolvimento de um novo fármaco é muito elevado. E, infelizmente, também a doença de Chagas é uma doença que acomete principalmente países em desenvolvimento, em uma população pobre que muitas vezes não tem acesso a todos os bens comuns que normalmente nós imaginaríamos como bons para o desenvolvimento da saúde das pessoas. E o retorno é, então, muito pequeno em relação a esse enorme investimento. Então, o que nós precisamos, na verdade, são de parcerias público-privadas, com o objetivo, então, de que tanto os governos, quanto as indústrias farmacêuticas e como as academias sejam capazes de unir esforços para que se faça, então, um trabalho apropriado para erradicar de uma vez, ou pelo menos melhorar ao máximo possível, essa doença que persiste aí e que tem sido atacada de uma forma muito menos eficiente do que outras doenças. Eu não quero dizer com isso, obviamente, que existe prioridade sobre uma ou sobre outra, mas o que eu quero dizer é que nós temos que nos preocupar com o bem-estar e com a saúde de todas as pessoas que estão infectadas com a doença de Chagas.
Sem dúvida. Professor, o senhor coordena aqui em São Carlos o grupo de pesquisa em Química Medicinal do IQISC, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho do grupo e também quais outros tipos de estudos que são desenvolvidos no grupo, né? Quais os principais objetivos, enfim. É uma área muito nobre da ciência, não?
Por princípio, quando nós falamos em ciência e tecnologia, nós temos que entender que o bem-estar da população de uma forma geral, o bem-estar das pessoas de uma forma geral, evolui de acordo com a nossa evolução científica, de acordo com a nossa evolução tecnológica. Então, esse aspecto é importante que seja ressaltado. Isso é conhecido e reconhecido. Basta que façamos uma comparação com anos ou centenas de anos, talvez, anteriores, e particularmente no século passado, quando houve uma enorme evolução tecnológica e levou as populações para um nível de saúde muito superior. Então, pensando nisso, o nosso grupo começou a trabalhar com doenças negligenciadas, como doença de Chagas e também leishmanioses, pelo fato de que poucas indústrias farmacêuticas tinham efetivo interesse em identificar novos candidatos a fármacos para tratar essas doenças. Então, esse é o mote principal do nosso grupo de pesquisa. Como, entretanto, esses alvos são alvos comuns também no organismo humano e também estão envolvidos com outras doenças, como, por exemplo, o câncer de próstata e o câncer de pâncreas, o meu colega de laboratório, que é hoje, na verdade, o coordenador do grupo, o professor Andrei Leitão, tem também realizado estudos em células pancreáticas e de câncer de próstata, com o objetivo, então, de identificar também substâncias químicas moduladoras dessas células cancerosas.
Muito bem.
Professor, eu queria agradecer mais uma vez pela entrevista. A gente torce para que a pesquisa continue sendo desenvolvida e nos traga cada vez mais ótimos resultados, como já trouxe até o momento, né? E a gente também torce, faz um apelo para que as agências de fomento, órgãos federais, iniciativa privada, todas as instituições do ramo de ciência, tecnologia e inovação continuem apoiando iniciativas como essa e tantas outras que existem pelo país, né? Queria agradecer mais uma vez a presença do senhor. Um bom dia e, enfim, pode deixar o seu recado final para os nossos ouvintes.
O que nós precisamos no Brasil é de uma rede colaborativa, porque se trata de uma área multidisciplinar em que nós precisamos de muitas expertises e também de um bom financiamento. É esse o nosso desejo e para que nós sejamos, então, capazes de evoluir com essas novas substâncias químicas até chegarmos ao possível tratamento para essa doença mais do que centenária num futuro próximo. Muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade.
Bom dia. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até já.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.